convidado.
Entre hoje e amanhã decorre em Pequim o segundo Fórum Uma Faixa, Uma Rota, este ano sob o lema Criar um Futuro Compartilhado e Melhor. Uma iniciativa lançada em 2013 pelo presidente Xi Jinping, que pretende relançar a Rota da Seda do século XIII, ligando a Ásia, Europa e África através de vias terrestres e marítimas. Para nos falar desta Rota da Seda do século XXI, tão adulada quanto criticada, conversamos com o professor universitário Paulo Duarte, autor do livro de 2017, A Faixa e Rota Chinesa, a Convergência entre Terra e Mar. Ouçamos.
A China está num contexto em que é o país mais populoso do mundo e, portanto, precisa de recursos. Olhamos para a classe média chinesa, neste momento supera em número toda a população dos Estados Unidos. Nós vemos-los aqui na Europa, viajam, compram cada vez mais carros, etc. E, portanto, a faixa e rota chinesa é, por um lado, busca de petróleo. Por outro lado, faz sentido o porquê de hoje se falar também em faixa e rota chinesa. A legitimidade do Partido Comunista Chinês antigamente unia mais os chineses, estava legitimado perante camponeses, ricos, pobres, e hoje em dia o que temos é um partido visto como um partido corrupto, corrompido. E hoje a faixa e rota é, por razões económicas, diria por um lado, políticas, levar os chineses para a vanguarda do progresso, ou seja, a China não se reclama como a primeira potência a nível mundial, não faz parte do discurso oficial chinês, mas não quer ficar necessariamente para o fim. A China não quer dominar, mas também não quer ser dominada. E, portanto, quer estar numa situação de paridade com as outras potências que estão à frente, digamos assim, do ponto de vista militar, económico, estratégico na arena mundial.
Designadamente, portanto, os Estados Unidos, que criticam
designadamente
este projeto,
os Estados Unidos,
devido exatamente, precisamente ao endividamento a que tal poderá levar os países englobados em toda esta rota, que são quase 70.
Essa é uma questão que não se ouve muito falar, mas que começa a ser, de facto, um efeito colateral muito importante para estes países em que a China investe e, por outro lado, começam a ser o débiteur, começam, de facto, a estar em dívida para com a China. E este é, de facto, um dos motivos que leva aqui também na Europa, embora a China na Europa e na União Europeia, mais concretamente, não invista no mesmo tipo de mercadoria que investe, por exemplo, em África.
Não é bem assim, a China comprou o Porto do Pireu, por exemplo.
Pronto, está a gerir já lá vou chegar. Exatamente, já lá vou chegar. Mas em termos de petróleo, de recursos, minérios, não investe no mesmo tipo de mercadoria. O que investe na Europa é em serviços, infraestruturas, não em minérios, petróleo, etc., seguro, saúde. E, de facto, aí temos, e falou muito bem, no caso do Porto Pireu, que é o grande polo da rota marítima do século XXI e que fica na convergência das linhas marítimas que vêm do Pacífico, do Índico, cruzam o Suez e depois tem ali o Pireu, que se especula que depois vai ligar no futuro a linhas férreas que a China está a construir na Europa de Leste. E quem diz o Pireu podia perfeitamente dizer Sines, não para já, mas no
Sines
futuro.
Mas Sines está na linha de mira como sendo o último porto europeu da Rota da Seda do século XXI.
Exatamente.
Aliás, foram feitas já negociações entre China e Portugal.
Exatamente. Sines é, de facto, um ativo estratégico que nós temos, mas não é só Sines. Muita gente não fala daquilo que é o Porto da Praia da Vitória, que fica na Ilha Terceira, onde há muitas décadas os Estados Unidos têm a base das lajes. Eu há muito tempo que aqui em Portugal, e não só, tenho vindo a defender um modelo de duplo uso da base das lajes, por americanos e por chineses, à semelhança daquilo que se verifica no Djibouti, um pequeno país da África.
Onde
África
a China
Oriental
abriu a sua primeira base.
Exatamente.
Militar.
Embora a China não lhe chame base naval por causa do discurso oficial chinês, a China começa a perceber o que os Estados Unidos já perceberam há muitos anos. Uma marinha mercante precisa de uma marinha de guerra que a proteja. Ora, se repararmos ali no Djibouti, fica na confluência das principais artérias do comércio e que são fustigadas pela pirataria.
E não está em direta concorrência com, por exemplo, França e Estados Unidos, que têm bases.
Exatamente.
No mesmo
local. Um pequeno país cuja área é menor que a cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Ora, isso leva-nos a ponderar hoje na Europa, em que nós estamos numa relação com os Estados Unidos que é, já não é aquilo que era antigamente. Ninguém sabe o que ganhar nem o que perder, francamente, com a administração Trump. Eu tenho defendido um modelo de uso duplo pela China e pelos Estados Unidos, por exemplo, da base das Lajes. Embora o governo português seja mais discreto, ele não fala nas Lajes ou nos Açores como fins militares para a China. Fala-se, enquanto muito, em admitir uma parceria para fins científicos. Mas nós sabemos que a China tem visitado os Açores, a base das Lajes, e também o Porto da Praia da Vitória. Simplesmente não vamos ver com a mesma celeridade, a mesma rapidez, os investimentos da China nos Açores, como temos visto noutros pontos do mundo. Porquê? Porque nós, aqui na Europa, Portugal é, para todos os efeitos, um membro da OTAN, da NATO e um parceiro europeu. Portanto, nós estamos naquele dilema: como é que vamos servir dois senhores ao mesmo tempo? A nossa barreira é sobretudo psicológica. Como é que estamos na Europa, embora já sejamos um case study, já estamos a ser observados cuidadosamente por países europeus e pelos próprios Estados Unidos pela nossa excessiva abertura à China? Vemos isso, por exemplo, com a emissão de dívida portuguesa em moeda chinesa, os panda bonds.
De
Somos
Portugal
os
ter aderido
primeiros
ao
na
Banco Asiático.
Mais uma, portanto, está a ver com mais uma iniciativa. Está a ver como é que a China, durante décadas, tem vindo a bater à porta das instituições financeiras mundiais, embora em 2001 tivesse aderido à Organização Mundial do Comércio, mas as instituições estão arcaicas. Não refletem a emergência nem da China nem dos outros BRICS. E a China não consegue o maior reconhecimento para a sua moeda, para o renminbi. Então o que é que a China fez, e a meu ver bem? Criou ela própria as suas instituições, o Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura. E o que é curioso no meio disto tudo é que alguns dos países que não deixavam a China, enfim, batia à porta, mas não a deixavam entrar nas instituições fundamentalmente ocidentais, hoje são eles próprios a aderir, e Portugal também, como disse, a estas iniciativas que a China cria paralelamente às de caráter ocidental. E vamos assistir a isto muito mais no futuro.
Para
A
ficarmos um
nova.
bocadinho mais no continente africano, Soutor, e
Sim.
ainda em relação aos portos, o Sri Lanka, por exemplo, cujo porto de águas profundas foi construído pela China, foi obrigado a reentregá-lo, por assim dizer, numa concessão de 99 anos por falta de pagamento. O Quénia,
Pois,
onde a China está a
exatamente.
construir também o Porto de Mombasa, poderá seguir o mesmo caminho. Isto vai no sentido do que os críticos dizem que a China vai criar estados vassalos que permitirão
Exatamente.
exportar o seu excesso de capacidade industrial
E
ou mesmo de poluição, já que
exatamente,
o meio ambiente
exatamente.
está muito no cerne deste fórum que hoje começa em Pequim.
Exatamente. E aí podemos citar, por exemplo, um crítico que é Philippe Lecor, francês, e que ele diz que, não necessariamente na África, mas um pouco por todo o mundo, ele dá o caso da Europa do Sul e Ocidental, em que a China quer os portos, mas para influência, não do ponto de vista geoestratégico, na África naturalmente, mas ali está a criar, de facto, uma nova ordem mundial com efeitos que podem ser nefastos, criam os tais Estados tributários, no fundo, como já existia há muitos séculos, quando a China era o grande império do meio. O mundo estava organizado em círculos concêntricos, em que os países, conforme a sua distância do centro da China, eram os países os bárbaros, os mais próximos, mas eram Estados vassalos. Hoje em dia podemos estar perante um reavivar da história nesse sentido. Podemos dar o caso de Angola. A China não paga ao governo angolano, explora o petróleo, explora os outros minérios, mas paga-se a si própria. Tem
Com o
empresas
penhor do
chinesas,
petróleo.
exatamente, com empresas chinesas que constroem infraestruturas, estádios,
Com operários chineses, na sua maior parte, esvaziando as
pagando a
prisões
empresas
chinesas.
chinesas, exatamente. É um efeito bumerangue, ou seja, o dinheiro nunca sai da mão da China. Volta sempre. Embora a China explore os recursos desses países. Por isso é que eu disse, na Europa é um pouco diferente, porque não há petróleo praticamente, há um ou outro país, a Noruega, Inglaterra, etc. Mas aqui a China na Europa aposta mais nos serviços, o que é também crítico do ponto de vista da influência, segundo Philippe Lecor. Mas nós, Portugal, por sermos um país de 10 milhões de pessoas, e termos sofrido imenso com a crise e, enfim, ainda estamos a recuperar, nós hoje não devíamos, a meu ver, fechar completamente a porta à China. Devemos procurar maximizar os ganhos, jogando por um lado com os parceiros europeus, mas também não criando muita antagonia com eles, ao mesmo tempo que deixamos um laço entreaberto com a China para ver como a coisa corre.
Há também muitas ONGs que pedem que esta seja uma oportunidade para que uma faixa, uma rota, tenha também como lema o respeito pelos direitos humanos.
Essa é uma questão geralmente muito mencionada plano internacional. É preciso ver o seguinte: a China, como civilização, tem 5 mil anos. A União Europeia tem algumas décadas de existência. E, portanto, quando a União Europeia, que é um poder normativo, um poder do dever ser, quer impor aos outros como deve ser, a China, não tem o progresso estendido a toda a população. Há várias Chinas, não há uma só. E há muita gente na China que se bate ainda por poder sobreviver. Já nem é viver, é sobreviver. Enquanto se formos a Hong Kong, a Macau, que são regiões administrativas especiais, faz-se fila para uma segunda Louis Vuitton poder entrar na mesma avenida. Portanto, tudo isto é preciso ser analisado com cuidado. Falar de direitos humanos na China de hoje, há muitos chineses que hoje, e têm feito ao longo de décadas, o sacrifício não só dos direitos humanos, mas também do ambiente. Bebem água contaminada todos os dias, sem saber. Têm problemas de pulmões, porque o carvão ainda é utilizado 75% aproximadamente na China, para eles poderem estar de igual para igual com as outras potências mundiais. E o facto é que a China, para mal ou para bem, consegue ser hoje a fábrica do mundo, mas à custa do desmazelar da natureza, dos direitos humanos e de uma série de outros efeitos colaterais. Agora, naturalmente que é um equilíbrio difícil. O partido, para sobreviver, precisa, por um lado, de continuar a dar prosperidade a uma parte chinesa e a garantir que os outros conseguem sair do nível de miséria. Mas, por outro lado, se abre demasiada porta, porque o chinês já viaja desde há alguns anos, já começa a comparar-se aos outros, começa a ver o que é a liberdade. E, ao voltar para o seu país, já não se contenta com o que tem. Informação é poder, ele quer mais. Portanto, o partido está ali numa situação difícil em que é um equilibrista. Procura equilibrar o prato do descontentamento interno, o da prosperidade. E se se abre demasiado, em termos de direitos humanos, etc., corre o risco de as pessoas, a mencionar um bocadinho mais, terem uma democracia à ocidental. E o partido sabe que o que aconteceu na União Soviética. Ninguém conseguiu prever o fim, como ninguém conseguiu prever as primaveras árabes. Estas coisas acontecem de súbito. E o partido tem muito isso presente. E, de facto, tem feito um esforço notável todas estas décadas. É, para todos os efeitos, um mérito de governança. Não há nenhum país no mundo em que o partido consiga unir, desde há tantas décadas, pobres, ricos, um subcontinente como é a China, e, de facto, é um esforço notório e há que dar, para todos os efeitos, para mal ou bem, gostemos ou não, os parabéns ao partido por unir há tanto tempo os chineses. Agora, têm esses problemas em mente, não é? Os direitos humanos, o ambiente e uma série de outros
É
fatores
por
que
isso que este
poderão.
segundo fórum tem como lema a Rota Verde. Toda a
A
gente
China
sabe a
tem-os
ameaça que a China
consciência.
constitui em termos de ameaças para o meio ambiente e o aquecimento do planeta.
Sim, a China, repare, nos últimos 20 anos desapareceram 28 mil rios por causa da poluição. 300 a 400 mil chineses morrem todos os anos por causa da poluição. E 7 das 10 cidades mais poluídas no mundo ficam na China. Portanto, o partido começou agora, embora tenha começado tarde, a meu ver, mas para todos os efeitos está a fazê-lo. Começa agora a investir em energias limpas e num esforço notório, apesar de tardio, mas notório, para diminuir, na medida do possível, os efeitos do carvão e da poluição em toda a China. Daí que a faixa e rota seja também, como disse, entre outros aspectos, uma luta contra o desmazelo do meio ambiente na China e na periferia da China, porque a China também está preocupada com o que se passa no países como o Cazaquistão, o Quirguistão, que eu já vi tem alguns anos, e aí não é tão só por causa do ambiente, mas por causa dos laços étnicos que os uigures, que vivem no Xinjiang, têm,
Perseguidos.
partilham com os países da região. Exatamente.
Aliás, o presidente Xi Jinping hoje, na inauguração deste segundo fórum, Uma Faixa, Uma Rota, destacou a necessidade de reforçar a transparência, o aspecto verde deste projeto, para o qual garantir o combate à corrupção com tolerância zero, enfim, que instou as empresas participantes a cumprirem padrões internacionais, mas isto estamos em demagogia retórica.
Mais ou menos.
Por outro lado,
Xi
Jinping não se priva de falar do lado confucionista da cultura chinesa, que a harmonia só se alcança com um ambiente pacífico, duradouro. Enfim, há aqui um contradizer de objetivos e de ideias demagógicas.
Esse é um aspecto muito interessante. Nós hoje estamos a viver na China mais uma narrativa semelhante, enfim, com algumas diferenças, naturalmente, mas desde o tempo de Mao Tse-tung, cada líder chinês tem tido a sua própria narrativa. Com o Rintao, o antigo presidente chinês, chamava-lhe o desenvolvimento científico, colocar o indivíduo no centro do progresso. Agora, Xi Jinping chama-lhe a nova rota da seda. Sim, também. Agora, Xi Jinping chama-lhe a nova rota da seda.
Porque isso mexe com o intrínseco do povo chinês, a rota da seda do século XIII.
Sim, mexe, efetivamente. Agora, voltando à questão muito interessante que me estava a colocar, que é da corrupção. De facto, aqui nós temos algo sem precedente. Xi Jinping aproveita-se de duas formas da corrupção. Por um lado, para eliminar os seus rivais, e por outro, para devolver a tal chama que o partido tem vindo a perder, a tal classe parasitária que divide mais do que um nos chineses, que não era assim no início. O partido quer, através do combate à corrupção, como eu dizia, eliminar os rivais de Xi Jinping, mas ao mesmo tempo devolver mais credibilidade a um partido que a perdeu por causa da tal corrupção. Não é por acaso que Xi Jinping tem
se
vindo a demitir.
Se autoproclamou presidente até ao fim da vida.
Tem concentrado, desde Mao Tse-tung, todos os poderes. Desde Mao Tse-tung que não se via isto. Portanto, os tempos são outros. Há inclusivamente músicas que se fazem de adoração, de culto pessoal a Xi Jinping. O tal de desenvolver a tradição confucianista não deixa de ser interessante nos dias de hoje, porque Confúcio está ligado à moral e à ética chinesa nos tempos antigos. E hoje a China acredita que com a globalização, os Estados Unidos e outras potências mundiais ajudaram a perder essa ética, entre outros países, como na China, na própria China. Portanto, nada melhor que revisitar os clássicos e a moral que está em Confúcio. A faixa e rota, como eu comecei por dizer, é voltar ao passado glorioso da China. A China, no império, como império do meio, que negociava pacificamente com os restantes civilizações do mundo, é disso que a faixa e rota fala, embora depois as pessoas estejam na dúvida, então, mas quem é esta China que nos vem falar de uma comunidade de destino comum, de win-win, e depois anda a criar ilhas artificiais e a apontar mísseis a Taiwan? As pessoas estão um bocadinho na dúvida, não é? A lógica de Frei Tomás, faz como ele diz, não faças como ele faz. Enfim, é a China de Xi Jinping, mas não é muito diferente dos Estados Unidos nem de outras potências que também dizem uma coisa e fazem outra.
Exato.
Nesse ponto de vista pragmático, as empresas de tecnologia, telemóveis, Huawei na Europa, não são muito diferentes. Quando se diz, a China, enfim, nós estamos a comprar telemóveis chineses, estamos a partilhar os nossos dados com o governo chinês. E o que é o Facebook? Não é a mesma coisa?
Exato.
Simplesmente não é com o governo chinês, é com o governo norte-americano. Portanto, nós estamos hoje numa bipolarização, se quisermos, do mundo. Já não com a Rússia ou a antiga União Soviética, porque já caiu a União Soviética, e a Rússia é demasiado fraca. Mas a China tem todo o potencial, numa, digamos, 15, 20 anos, não se pode precisar, para alcançar o estatuto de superpotência, que até hoje só temos uma, os Estados Unidos. Para ser superpotência tem que ter um poder inigualável em todas as esferas. A China não tem, por exemplo, ao nível do soft power. Não convence as pessoas. Ninguém tem o sonho chinês. É muito raro. As pessoas têm sonho com Hollywood, com a Europa, com a liberdade, mas ninguém sonha em ter, enfim, o modo de vida chinês. Pelo contrário, eu tenho ido a vários pontos do mundo, desde a África, Cazaquistão, Quirguistão, e as pessoas têm receio do chinês. Alguns no Cazaquistão e no Quirguistão disseram mesmo. Nós estamos abertos ao investimento chinês, ao dinheiro chinês, mas não ao chinês cidadão. Na verdade, eu fiquei estupefacto como é que eu andava por lá, países fronteiriços com a China, e não se viam Nem se vê em tantas boutiques e lojas chinesas e restaurantes chineses como se vê na Europa, quase a cada esquina, em alguns locais. E perguntei porquê. Porque nós aqui legislamos para ter apenas determinadas cotas de imigrantes. Há receio face aos chineses. Existe xenofobia. Este é o problema do soft power chinês. Não vende, porque é feito pelo partido. E as pessoas não compram o que o partido diz. Não é feito pelo cidadão, como é nos Estados Unidos. E este modo de propaganda não convence as pessoas a aderir ao sonho chinês. Por isso que na Europa, por exemplo, a OPA que a China Trade Gorges fez sobre a EDP, poderia apontar outros exemplos, não colhe ainda simpatia porque as pessoas têm receio da China.
O perigo
Achem
amarelo,
bem a
o
abertura.
fantasma do perigo amarelo.
O perigo amarelo, como é que se serve dois senhores, um deles, Estados Unidos, que hoje, como eu comecei a dizer, já não alimentam certezas, mas ao mesmo tempo uma China que foi durante muito tempo diabolizada pela propaganda anticomunista e etc. Portanto, hoje em dia temos de aguardar para ver se de facto estamos nós também na Europa a ser alvo de uma nova ordem de vassalos, onde antigamente todos os caminhos levavam a Roma e no futuro todos os caminhos tenderão a levar a Pequim, ou se de facto a China está disposta a fazer sacrifícios em prol do desenvolvimento comum win-win. Não é trazer 70% dos trabalhadores chineses e depois vir dizer que é o win-win quando celebra contratos com outros países. É preciso que pelo menos metade da força de trabalho seja dos países locais e a outra chinesa, porque só assim se consegue começar a pensar em ser win-win.
Que é o contrário
Não
do que
é?
tem sucedido até agora com os investimentos chineses,
Exatamente,
designadamente no continente
exatamente,
africano.
exatamente. Eu sou crítico da China, mas ao mesmo tempo não fecho a porta à China. Acho que faz todo o sentido dar uma oportunidade à China e, de facto, se formos bem-sucedidos em Portugal, seremos um case study, mas um bom exemplo para o resto da Europa. Agora, tudo depende também do que a China quiser fazer em Portugal e estiver disposta a fazer em Portugal em prol do desenvolvimento não só português, como também europeu.
Paulo Duarte, docente universitário em Relações Internacionais e autor do livro A Faixa e Rota Chinesa, a Convergência entre Terra e Mar. Ele foi o nosso convidado esta sexta-feira.